No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje trata da pauta LGBTQIA+. A última terça-feira foi Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E a gente fez um bate-papo sobre o tema com Valmir Siqueira, o professor Val, que é coordenador do coletivo LGBTQIA+, da CUT. E você confere nessa edição.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Muito bem, então a gente conversa com o professor Val. A primeira pergunta que a gente fez para ele foi: orgulho do quê? É um dia para celebrar, enfim, é um dia para se manifestar? Vamos ouvir a entrevista.
Olha, o porquê de celebrar, na verdade a gente nem considera muito uma celebração em si, uma manifestação, né? Porque desde a origem dessa data a gente usa ela como uma forma de nos manifestarmos, indo para a rua, né? Para mostrar para a população que nós existimos, né? Para mostrar para a população que nós não somos uma minoria, né? Que nós somos, como muitas vezes é tratado em vários países, inclusive, e aqui no Brasil até pouco tempo atrás também era. Então, a gente tem ido para as ruas para reivindicar os nossos direitos como pessoas que pagam seus impostos, né? Pessoas que têm seus direitos e que, na verdade, nos é negado. Né? No Brasil, principalmente, que é um dos países que mais assassina pessoas no mundo, mais assassina como pessoas da comunidade LGBT.
O IBGE divulgou um levantamento recentemente, agora no mês de maio, dizendo que no Brasil, 2 milhões e 900 mil pessoas de 18 anos ou mais, é isso que diz o IBGE, se declaram lésbicas, gays, bissexuais ou bissexuais. Esse número pode ser subestimado, né, Val?
Na última parada agora em São Paulo, tivemos aí uma média de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Uhum. Fala-se em 3 milhões até. Então, e o Brasil, a parada de São Paulo, ela tem batido recordes constantes de maior parada do mundo, ou seja, só das pessoas que vêm na parada, já passa desse número, com certeza ele é maior. Né? Uhum. Não é à toa que o governo federal não quis incluir no IBGE um nosso item, né, para saber a orientação sexual das pessoas que serão entrevistadas no IBGE.
O orgulho LGBTQIA+, aos olhos dos conservadores, isso a gente fala até em causa própria, né, assim, em lugar de fala, aos olhos dos conservadores, principalmente quando se refere à parada gay, por exemplo, né, parada LGBTQIA+, que eles chamam de parada gay, mas é a parada LGBTQIA+, do orgulho LGBTQIA+, eles entendem como uma forma de festividade ou de promiscuidade até, que é fruto do preconceito, né, do conservadorismo, mas na verdade esse orgulho ele está relacionado justamente à reivindicação de direitos, ter os mesmos direitos que a população em geral, não é, Val? Eu queria que você explicasse isso pra gente.
Sim, porque a gente, o que a gente tem lutado, principalmente no Brasil, né, como eu disse anteriormente, que está entre os primeiros países em número de assassinatos de pessoas da comunidade LGBTQI+, a gente, nas paradas, né, porque tem a parada de São Paulo, mas tem as paradas estão espalhadas por todo o Brasil e aqui em São Lucas, no estado de São Paulo, por várias cidades do interior, inclusive na próxima final de semana tem a parada do orgulho LGBTQI+, na cidade de Campinas. Então a gente tem, são momentos que a gente vai para a rua para reivindicar que sejamos reconhecidos como cidadãos que nós somos. Uhum. Né? A gente quer nossos direitos, hoje nós temos lutado pelos direitos de viver, que é uma coisa assim, em pleno século XXI, um absurdo de ter que ir para a rua para reivindicar o direito à vida. É o que a gente tem feito ao longo desses anos, porque o número de violência incentivado pelas camadas conservadoras.
E a negligência desses governos, que são também amparados por essa camada conservadora, ela agrava ainda cada vez mais. Né? A gente não tem uma legislação que criminalize a LGBTQI-fobia, nós não temos. Há sempre uma tentativa de nos programas sociais que não inclua a camada LGBTQI+. Então, a gente, o tempo todo, a gente tem brigado em pleno século XXI, como eu disse, tem brigado pela vida, né?
E leva, na verdade, o ser humano a ter essa, digamos, repulsa, né, a essas expressões de afeto, essas expressões de amor que são tão naturais a todos os seres humanos, Val.
Então é muito difícil a gente chegar a uma conclusão do que leva a pessoa a ter o ódio pela orientação sexual de uma outra pessoa, né? Porque basta você viver a sua própria vida e cada um viver da sua vida sem se meter na vida do outro, uhum. Que não tem como incomodar ninguém. Mas a gente vê muitas... Essa camada conservadora, alguns se amparam na religião, outros se amparam na educação que teve. As desculpas sempre são questões religiosas, né? A desculpa que usam. Mas esse ódio, por mais que tenham posições de algumas religiões mais conservadoras, que não é de Deus e tudo mais... Mas essas pessoas são pessoas que são racionais, são pessoas muitas vezes que têm formação e continuam tendo esse tipo de comportamento. Que para mim é um problema psicológico mesmo, né? Para ser tratado psicologicamente essas pessoas. Ao contrário do que eles acham, que eles acham que nós temos que ter tratamento psicológico para mudar nossa orientação sexual.
Uhum. Nesse sentido.
Olha, atualmente, para nós que somos ativistas da comunidade LGBTQI+, a gente vai para a rua com orgulho de viver, na verdade. A gente tem orgulho de conseguir viver em um país com uma grande maioria agressiva, conservadora, que quer construir um país que não é para todos, né? E a gente está mostrando que não. Eu tenho orgulho dessa resistência que nós temos de ir para a rua, nem que seja por um dia, dar-nos as mãos e mostrar: nós estamos vivos, nós somos pessoas normais, nós temos a nossa vida, somos iguais a vocês, e nós vamos lutar para ter nosso espaço na sociedade, nós vamos lutar para que nossos direitos sejam preservados. Ao longo da história desse país e do mundo, muitas pessoas foram para as ruas lutar pelos seus direitos e muitos de nós conseguimos falar abertamente, viver livremente, trabalhar livremente, ter uma vida normal na sociedade, é fruto de uma luta de algumas pessoas, de algumas lideranças que foram para a rua para lutar para isso. E no Brasil nosso, por exemplo, que passou por ditadura, que passou por escravidão, que passou pelo desrespeito ao direito da mulher, que a mulher nem podia votar. Então a gente tem aí sempre, né? É orgulho de ter coragem de lutar, de ter força para lutar e orgulho de estar vivo, de estarmos vivos, né? Para poder continuar essa luta e para que no futuro a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais amorosa, mais compreensiva e até mais individual, no sentido de cada um respeitar onde o espaço do outro sem ter que se sentir medo. Eu tenho orgulho de não sentir medo de dizer o que eu estou falando para você aqui agora, de expor os meus pensamentos, de defender uma comunidade toda que tem morrido ao longo dos dias. Diariamente morre uma pessoa da comunidade LGBTQI+ no Brasil, e eu tenho orgulho de poder lutar por isso, de estar em várias organizações tentando mostrar para a população, para o povo, que nós somos normais, temos nossos direitos como outro qualquer, pagamos impostos como todo mundo, e que a legislação tem que ser mudada no Brasil para que a gente possa ter mais tranquilidade, mais poder viver, né, sem ter o medo de ser agredido a qualquer momento e de ser assassinado a qualquer momento.
Mas nesse sentido, dentro de tudo isso que a gente está conversando, toda a atuação do coletivo nacional LGBTQIA+, da CUT, atua justamente para lutar por esses direitos, por esse, não vou dizer reconhecimento, mas por essa visibilidade, né? Mostrar quem são as pessoas, o que elas são e que elas têm que ser respeitadas, não é, Val?
Exato, a CUT tem impulsionado todos os seus sindicatos, sindicatos associados, para que construa coletivos LGBTs nas suas bases sindicais. A CUT tem um coletivo LGBT na CUT de São Paulo, que é um dos primeiros do Brasil, tem da CUT Nacional, a qual eu sou coordenador. A gente tem impulsionado que formem coletivos em todas as bases sindicais do Brasil, nas CUTs, nas confederações, federações, nos sindicatos, exatamente para que a pessoa, o trabalhador, a trabalhadora formal ou informal, que possa ver e se espelhar e falar: olha, tem gente pensando em mim, ou sindicalista que me representa, a minha categoria, está pensando também na minha vida, né? Nós estamos lutando para que sejamos todos contratados formalmente, né? Seja um contrato formal, mas também uma luta da CUT para a defesa do trabalhador do informal também. Então a gente tem essa preocupação. Então a CUT tem feito esse papel ao longo dos mais de 20 anos que a gente tem construído esses coletivos, construído essa discussão. A gente tem feito palestras, tem feito seminários, a gente tem participado da luta, temos ido para a rua junto com o movimento social como um todo, e nos consideramos também movimento social, obviamente, para que a gente possa lutar para que nosso trabalhador que nós representamos, nós tenhamos todos os direitos e a proteção jurídica para que a gente possa viver, trabalhar e ter nossa vida íntima respeitada, preservada, sem correr o risco de ser assassinado, ser maltratado, ser assediado nos ambientes de trabalho, como tem acontecido no Brasil ao longo dos anos.
Val, uma última pergunta, rapidamente, a gente está aqui em cima do tempo já, mas uma última pergunta. O coletivo tem 21 anos, nesse tempo todo, a sociedade, apesar da violência que a gente vê crescente, de alguns setores da sociedade em relação à população, contra a população LGBTQIA+, a sociedade no geral, na sua visão, ela passou a aceitar mais a orientação sexual das pessoas, a realidade das pessoas, a vida das pessoas, ou ela realmente está, num todo, mais conservadora? A gente percebe que o conservadorismo sim afeta, aumentou, sim afeta, mas o conjunto, e isso acaba, obviamente, causando estragos talvez irreparáveis, porque são vidas que se perdem, mas, num geral, a visão da sociedade em relação à população, à pessoa LGBTQIA+, ela tem ficado mais aberta, tem aceitado mais ou não?
Olha, até uma coisa complicada, né? O Brasil que está com um governo federal conservador, que tem uma sociedade bem conservadora como um todo, a gente tem visto mudança de comportamento, principalmente da juventude. A gente tem crescido, sim, o espaço, a compreensão, o respeito, a naturalidade no tratar dos jovens. Isso a gente pode dizer que isso tem acontecido. Eu sou professor e vejo isso nas escolas, entre eles mesmo. O tratamento, não há um tratamento de ódio como tinha antigamente, não há um tratamento de agressividade, diminuiu bastante em relação a isso, ainda tem bastante, ainda pessoa trans, pessoa travesti ainda tem dificuldade para estudar, por exemplo, mas a gente vê a comunidade LGBT tomando um espaço na sociedade de respeito, né? Quando digo espaço, assim, tem aumentado o respeito pela comunidade LGBTQI+, no Brasil, eu tenho sentido isso, sim, que tem diminuído. Não é uma coisa assim, a gente pode dizer que o Brasil tá surfando junto com os países que têm aceitação bem natural, mas tem crescido. Isso é uma experiência que a gente tem feito nas manifestações que a gente vê muita gente chegando, muita gente aumentando as fileiras da defesa, da normalidade da vida, né? Então, acho que tem crescido. Apesar desse governo conservador, acho que a gente tem uma esperança, porque a juventude tem nos abraçado, sim. E não vou falar só a juventude, a gente tem muitas organizações, por exemplo, de mães LGBTs, e muitas organizações como, por exemplo, o AB, outras que não são necessariamente, que não tinha essa visão, e tem aumentado bastante para nós. A gente tem sindicatos que antigamente a gente considerava super conservador, como, por exemplo, sindicatos metalúrgicos, que era masculino, não conservador, mas masculino, né? Então a gente tinha, a cultura já era outra. A gente tem visto hoje, eles, por exemplo, têm coletivo LGBT, têm participado das atividades, têm crescido bastante também. Então acho que tem, a gente, pelos próprios sindicatos que nós temos, pela própria atividade que a gente faz na sociedade, a gente percebe que está aumentando o nosso espaço, no sentido de espaço na mente das pessoas, de não se atar como pessoas normais que somos, e diminuir um pouco o ódio que existe por pessoas que têm matado, assassinado as pessoas da comunidade LGBTQI+.
Falamos com o professor Val, então, obrigado por falar conosco, aliás, ao professor Valmir Siqueira, que é coordenador do coletivo LGBTQIA+, da CUT. Terça-feira foi Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Por que ter orgulho? É o que a gente explicou nessa edição. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.